Sabres de luz, rebeldes, grafiteiros e mestres malignos, eu sou o Richard, esse aqui é o Seriando com o Toca, e hoje eu estou aqui na companhia dele, ele que é o nosso querido Padawan Capivara, Rodrigo Silva.
E aí, galera, como que vocês estão? Então, correndo
atrás do prejuízo. Já cortou trancinha, Rodrigo?
Então, cara, tô correndo atrás, né?
Tem que correndo atrás pra cortar logo. Trancinha, entendi.
Não,
já pode. Começou assim, já. Tá errado isso daqui.
Deixa isso pra quando o JC estiver aqui,
isso vai. Aqui não é o Toca, não, pô. Isso aqui é o Seriando. Seriando com o Toca.
Exatamente. Sim,
e hoje nós iremos falar sobre a Ahsoka Tano, exatamente. Ela só tá catando as coisas. A Ahsoka Tano, ela que é um prodígio, né? Um prodígio aí da força, um prodígio de Star Wars. Um personagem muito querido que não foi criado pelo George Lucas. Olha que coisa, não? Olha só quem diria.
O mundo estendido de Star Wars finalmente voltando aos trilhos.
É, meu amigo, tem muita coisa boa ainda por vir, com certeza. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a Ahsoka Tano, essa série maravilhosa que a gente assistiu. Vamos dar nossas opiniões e pitacos. Mas antes, Rodrigo, antes disso, você precisa falar pra galera que, bom, nós estamos nas redes sociais, não é verdade? Estamos nas redes sociais aí, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, todas as redes sociais que você quiser procurar a gente, estamos no Cu, estamos no Threads e etc. Todas as redes sociais, cola lá, segue o Toca que vai ser show de bola. Também
exatamente.
Estamos disponíveis aí nos principais reprodutores de podcast, beleza? Pode botar no Spotify, No Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, que mudou agora é Google Music, Amazon Music, Prime e muitos outros. Você ouve o Toca Dragão naquele que achar mais bacana. Temos que falar
exatamente.
Pra eles a nossa campanha do Catarse, Rodrigo. Com a ajuda a partir de R$5 mensais, que é menos do que um lightsaber, certo?
Cara, é mais barato do que eu comprar uma passagem de baleia pra outra galáxia.
Cara, aquelas baleias são muito legal, vamos falar sobre elas. Então, assim que funciona, apoia o Toca, Rodrigo.
Adote um Padawan.
Adote um Padawan, isso mesmo.
Nesse caso seria minha dote. Então, minha dote, tô precisando.
Adote uma capivara Padawan, ele precisa. Claro que
estamos
também os nossos queridos apoiadores, que nós temos que agradecer, os nossos queridos Power Rangers, que são intergalácticos, são muito melhores do que um Cavaleiro Jedi, com certeza. E temos também que agradecer os nossos parceiros que estão sempre junto aí com a gente. Inclusive, Rodrigo Silva é parceiro. Entre lá no canal dele, Rodrigo Silva, que ele logo vai mudar pra Capivara Atômica. E você vai poder tá seguindo o Rodrigo Silva lá nas redes. Entre também no canal do Rick e no canal do Pãozinho também. Segue nós lá, Crias do Toca. E, Rodrigo, temos que dar um aviso pra eles.
Cara, exatamente. Ó, eu tenho dois avisos pra vocês, né?
Primeiro tem que explicar o que é o Seriando, Rodrigo, que a gente esqueci.
Exato.
Faz tanto tempo
afobado.
Que a gente não faz, meu Deus.
tá afobado. Mas assim, vocês que estão chegando por aqui agora, meu Deus, o que que tá acontecendo esse episódio no meio da semana? O que é isso, Richard? Pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, meu querido Padawan. Você está chegando no Seriando com um Toca, que é esse formatinho dinâmico que a gente tem aqui. Vocês viram, o negócio é rápido.
É um dois.
Um dois. Então, aqui a gente vai falar sobre as séries que a gente tá assistindo, sobre séries que vão vir, sobre séries que a gente já viu e a gente resolveu falar aqui agora, e são séries de todos os lugares, da TV aberta dos anos 90, Netflix, Amazon, YouTube, AMC, HBO, Globo, Disney. Cara, se chutou uma pedra, saiu um streaming, então a gente tá assistindo lá também, né? Até a gente perder o resto do dinheirinho que a gente tem.
Exatamente.
Né? Haja dinheiro.
Meu Deus.
Haja dinheiro pra ver
meu
tudo
Deus,
quanto é streamer
que tem. Hoje
eu
trabalho, Rodrigo, pra comer e pagar streaming.
É quase isso, cara. E ainda tem os jogos, né?
Meu Deus do céu. Os jogos a gente ainda tem ainda, que a galera ainda faz e envia pra gente, né? Porque senão, meu Deus.
Então já era. Mas, assim, né? Se tem conteúdo bacana, o Toca vai tá lá. Então não se preocupe, beleza? E outra coisa, a gente tá adentrando numa área perigosa aqui do espaço, porque a gente vai falar de informações cruciais sobre o enredo, né, da história. Então, por aqui, meu amigo, estará cheio de spoilers. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você vai lá, assiste e volta, que a gente vai estar aqui te esperando. A gente não vai a lugar nenhum.
Exatamente. Mas, seu treinamento será completo, né, jovem Padawan?
Exatamente. Mas se você não se importa, você quer rir na cara do perigo, você quer abraçar o caos, você quer ir pro lado negro da força, vem com a gente que a gente vai e você vai descobrir o que a gente achou da série. Mas pra fazer isso, Rick, o que que eles têm que fazer?
Ora, meu amigo, o Padawan que está quase se formando depois desse episódio hoje ganha o título de Mestre Jedi, hein? Vamos lá. O pessoal tem que ir lá pegar a sua pipoca de Cavaleiro Jedi, o seu refrigerante de midi-chlorians e colocar o seu óculos de Mestre Sith Maligno que o Seriando vai começar.
É Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está nos seriando, Billy. Você acertou a minha perna, desgraçado.
É lógico que o meu cavalo se chama Silver.
Bem-vindo ao Seriando com o Toca. Rodrigo Silva, estamos aqui para falar de Ahsoka Tano, Rodrigo. Vamos começar apresentando essa maravilha. Ahsoka, ou Ahsoka Star Wars também, como ficou conhecido, é uma série de ação, aventura e ficção científica baseada na franquia mundialmente conhecida de George Lucas, Star Wars. A Guerra nas Estrelas. E é considerado um spin-off de The Mandalorian, né? O Mandaloriano.
Exatamente. E a série, ela tá disponível, assim, no momento dessa gravação. A gente não sabe o que vai acontecer depois, uhum. né? No streaming, no catálogo da Disney Plus, aqui no Brasil. Né? Lá isso fora lá fora tem outros rolês, né? Que tem o Star Plus, isso, que é tudo
tem,
junto,
misturado. Tem outras
misturado.
Coisas, eles misturam. Eu não entendo como funciona.
É que aqui no Brasil, eles sabem assim, né? Tipo, lá fora, você assina a Disney, você tem tudo. Aqui, não. Você vai assinar a Disney, você tem uma parte, você quer mais coisa, você paga outra parte.
Mas aqui lá fora, você assina a Disney por, sei lá, R$5, né? Vamos dizer, cinco dinheiros, né? Que a gente sempre fala em dinheiros.
Cinco dinheiros.
Aqui já não custa cinco dinheiros, custa um pouco mais. Não tem aquela,
custa aquele meme mais do que cinco dinheirinhos.
Não tem, Rodrigo, aquele meme dos 300 de Esparta? Um pouco mais.
Um pouco mais.
É isso, bom. Essa foi a primeira temporada com o número final de 8 episódios. Cada episódio tem média 45 minutos de duração, um pouco mais, um pouco menos, tem um de 30, outro de 58, que é quase uma horinha.
E a série, ela foi criada e roteirizada pelo Jon Favreau e pelo Dave Filoni. Alguém tem que abraçar esses caras, assim, com muito carinho. E com foi certeza. Dirigida pelo Peter Ramsey e pelo Dave Filoni.
Cara, eu acho que se tem alguém que gosta de Star Wars, é esse trio de caras aqui, velho.
se falar, chegar nesses caras e falar que eles não gostam de Star Wars, velho, tem que dar na cara.
Vão dar na cara. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre o elenco principal, então, Rodrigo Silva. Composto por Rosario Dawson, como Ahsoka Tano, nossa, que interpretação impecável. Natasha Liu Bardoso, como a Sabine Wren. Mary Elizabeth Winstead. Nossa senhora, quando eu ia ver essa mulher de novo. Essa mulher é quase uma atriz shakespeariana. Como nossa... era? Syndulla.
Mas quem que é ela, Rich? Quem que é ela?
Ai, cara, eu esqueci o nome. Eu esqueci a personagem. Ah, meu Deus,
Ramona.
Sumiu.
Ramona Flowers.
Isso,
cara,
muito obrigado.
Cara, eu era apaixonado nela. Eu tô nem aí com a Alessandra nesse momento. Eu era apaixonado nela quando eu era pequeno, cara.
Depois... Ah, Rodrigo. Agora fodeu, Rodrigo. Você vai acabar dormindo numa galáxia muito, muito distante.
Fazer o quê, né? Assinei a cruz.
Olha, outro cara foda, Ray Stevenson como Baelian Skoll. Ivana Sackno como Shin-Hat. E Hayden Christensen. Olha quem voltou. Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Ele que já interpretou Anakin Skywalker no... Eu acho que
desde
é o melhor
pequeno,
dos três,
né?
Primeiros. É que assim, eu acho que é o melhor dos três ali, dos três primeiros. Eu sei que tem muita gente que odeia os três primeiros. Eu não odeio eles, mas eu tenho muito mais ódio dos três últimos, por exemplo. Mas os três primeiros ali, eu acho que o Revenge of the Sith, né? A Vingança do Sith é o melhor de todos, assim. Disparadão, pá.
Cara, essa trilogia final aí, ela veio pra mostrar que nada é tão ruim que não possa piorar.
Nossa senhora, nem
os
me fala.
Os velhos chatos começaram a amar a trilogia do prequel.
tava achando que era ruim, né? Agora, meu Deus, é o melhor do mundo, né?
Né? E uma nota de pesar aqui, né? Infelizmente, nosso querido Ray Stevenson foi dessa pra melhor, juntou-se à força. Então, tô curioso pra saber o que vão fazer na segunda temporada sem ele. Mas, né, além disso, no elenco a gente tem também ali a Diana Lee Inosanto, como a Morgan Elsbeth. O David Tennant, que dá voz ao Ryu Yang, que é o melhor robô disparado de toda a série Star Wars. Não tem nenhum robô que ganha do Ryu Yang. Aí, Eamon Esfandi, que é o Eamon Esfandi, que é o Ezra the Bridger. O Evan Whitten, como o Jacen Syndulla. Genevieve O'Reilly, como Mon Mothma. Lars Mikkelsen, como grande almirante Thrawn, que, pelo amor de Deus. E o resto, né? Depois do Thrawn, não tem como licitar mais ninguém depois disso,
depois do Thrawn, o resto é o resto, né, cara? Pelo amor de Deus, né? O resto é o quê? Stormtrooper, Rundimir, que foi morrendo. E gente, né? Gente lá do meio do deserto que pode morrer. Criaturinhas que parecem o JC. Então, agora... Meu Deus, quase morri agora. Quase estive com a força, pera.
Volta.
Quase estive com a força agora, senhoras e senhores.
Bom, isso aí se chama karma. O JC karma. Te tacou um karma instantâneo.
Eu acho que pode ser possível. Pode ser muito possível. Vamos falar de Star Wars, cara. Ahsoka Tano. Vamos começar, deixa eu ver pelo quê. Vamos começar pelo início, então, Rodrigo. A gente gosta de começar as coisas cronologicamente aqui no Talk. Vamos falar fácil, aí sobre, né, algumas coisas legais aí que aconteceram na primeira parte. O que você gostou que deu lá?
Vamos. Então, já que a gente vai começar pelo começo. Beleza. A introdução ali do Baylan Skoll e da Shin Hat foi muito da hora, tá ligado? Tipo, a dualidade entre os dois, ela toda rebelde, toda pimpando, indo pra cima e o cara andando.
Não, numa é que tem muita diferença entre eles, né, cara? Porque ali, cara, na realidade, é aquilo que o mestre Yoda fala, né? É, sozinho nunca estão, dois sempre haverão, certo?
Uhum.
Então, sim. Só que isso foi muito foda, porque na hora que o cara fala assim, mas vocês não são Jedi. E ele fala, em uma coisa você está certo, capítulo. Nós não somos Jedi. Aquilo ali, cara, eu falei, cacete, minha nossa. Só que assim, eles não são... O que dá pra entender é que eles não são exatamente Siths ainda.
Não, eles são só... Na verdade, eles não... Na minha visão, eles não vão nem se tornar Sith, né? Eles são o meio do caminho. Né?
Meio tipo, do caminho. É, a sombra, né? Vamos dizer, até a própria Ahsoka, né?
É isso que eu ia falar. Faz uma... É como se fosse o contraponto da Ahsoka, né?
É muito porque... parecido com a Ahsoka, inclusive.
Só pra deixar um adendo aqui bem claro. É, eu não assisti nada de Rebels, eu não assisti nada de Clone Wars, então eu não faço ideia de como é essa galerinha na série, tá ligado? Não,
cara,
a
única cena que eu vi, tá bem próximo.
É, a única cena que eu vi que eu fiquei curioso é: que diabos esse desgraça desse Ezra fez que todo mundo ovaciona ele como um herói? Que na verdade foi que ele passou um zap ali pras baleias e levou o Thrawn pra outra galáxia.
É que assim, cara, pra conseguir conversar com as baleias, que foi o rolê lá que a Ahsoka fez, cara, é muito difícil. Porque a força está presente em todos os seres vivos. Bom, todos os seres vivos têm a força de alguma forma. Que, segundo a Ahsoka, o que a Sabine não consegue manifestar é talento. Meu, eu achei muito foda. Falei, caralho, Ahsoka, que isso? Vamos devagar aí, mano. Ahsocou a mina mesmo, hein? Porra.
Cara, mas precisa de talento. Todo mundo. Poxa. Não, até o Ruyen fica falando que ela não tem talento, velho.
Ah, cara, isso é muito engraçado. Tipo, a guria, ela...
Dá dó da menina, velho.
Dá um pouquinho de dó. Mas, cara, da parte 1 teve muita coisa foda, que foi a toda a batalha que tem ali quando a Ahsoka chega no templo, aquela batalha contra os droids, tá ligado? Mano, eu achei demais. Porque, assim, mostra ali... Pra quem não sabe, Star Wars, de maneira geral, se você não viu... Se você tá chegando agora, você não sabe o que é Star Wars, vou escutar esse episódio aqui na loucura. Eu não sei o que é, vou ouvir.
É, cara, você tá um pouquinho errado, meu amigo. Só um pouquinho,
mas
assim.
Mas vamos tentar te situar. Star Wars, cara, ele é intrinsecamente, intimamente ligado. Eu diria que ele é colado. Eu diria que uma coisa não existe sem a outra. É com a questão de Japão, samurai... tá ligado? E você vê isso muito nitidamente na forma como a Ahsoka usa as lâminas, tá ligado? A Ahsoka tem uma lâmina menor, que é uma Kodachi, e ela tem uma lâmina maior, que é uma katana, tá ligado? Os sabres dela lembram o samurai que luta com duas espadas. E pra quem não tá ligado nisso, é tipo assim, ó, a Kodachi, né, a espada menor, ela é usada pra defesa. porque ela é mais rápida, ela é mais leve. Sim. Então você usa ela pra defesa. E a katana não, ela é uma espada de ataque, tá ligado? Os samurais que começaram a usar duas espadas no Japão, se eu não estiver enganado, foram os que foram começados a chamar de Ronin, que era o samurai sem senhor, tá ligado?
Que, mano, é exatamente o que ela é chamada no final.
Exatamente, com todas, cara, as letras. Isso é muito foda, cara. Porque assim, ó, pra quem não tá ligado na história da Ahsoka, a Ahsoka, ela foi expulsa da Ordem Jedi, porque eles achavam que ela tinha colocado uma bomba no Templo Jedi e matado as pessoas, quando foi injusto isso, né? Ela foi acusada injustamente, só que como já tinha o dedo lá do Império no meio dos Jedi ali, já tinha Jedi se vendendo, já virou uma putaria do caralho, mandaram a Ahsoka embora. Deixaram ela sem, destituíram ela de ser um Jedi. Ela não é mais um Jedi. Só que na verdade, ela aparece pra gente na segunda temporada de Mandalorian, né? É isso? É isso, ela aparece lá pra gente. Quando ela aparece lá pra gente, ela tá, tipo, vagando, né, cara? Vagando total, assim, dela enquanto o Gogro, né? Que é o Yodinho, o Baby Yoda, que todo mundo ama.
Sim. O único que ficou do lado dela foi o Anakin, né? Tipo, todo mundo foi contra ela, mas o único que ficou do lado dela...
Esse negócio do Anakin, mano... Pensa, cara, assim, Rodrigo.
Essa é a série que, tipo assim, de tudo que eu já vi de Star Wars até hoje, é a primeira série que é focada na força e na relação mestre-aprendiz.
Mestre-aprendiz, sim.
Se a gente for resumir, o que é a Ahsoka? O que é a força e relação mestre-aprendiz?
É. Qual é a importância que existe entre mestre e aprendiz, né? A dualidade que existe entre mestre e aprendiz. Que mestre e aprendiz não precisam necessariamente serem...
Se entender.
Isso, eles não precisam ser sincronizados, mas eles precisam ser complementares. E isso é muito foda. Porque o Ryuan fala pra ela, agora não lembro se é no episódio 3 ou no 4. Cada episódio, velho, tem tanta coisa legal, velho. Eu separei tanta coisa boa pra falar. Mas aqui o objetivo é a gente ser mais sucinto. Cara, tem tanta coisa legal. Eu vou até abordar uns temas aqui que o Rodrigo sinalizou pra gente abordar, pra gente vai falar, mas tem tanta coisa legal, tem tanta coisa ligada à força, tanta coisa ligada a Star Wars, que é impossível você olhar isso aqui e dizer assim, não, isso aqui não foi feito por uma... foi feito por uma pessoa que adora, tá ligado? Adora Star Wars. Adora Star Wars.
Tipo assim, você acompanha mais do que eu, né? Eu tava bem... como é que eu posso falar... triste, desacreditado, decepcionado. Eu não tava acompanhando nada mais de Star Wars. Porque, assim, pra mim, a última coisa que foi feita, que, assim, foi magistral, foi a The Rogue One.
Rogue One? Certo? Cara, Rogue One é o melhor filme de Star Wars da nova temporada, assim, da nova season, vamos dizer.
Cara,
é melhor,
total.
Melhor,
entendeu? Muito tipo foda. Assim, ó, Rogue One Mandalorian, é eu não assisti nada. Andor, não assisti nada. A outra série lá, o Livro de Boba Fett, cara, eu ouvi falar tão mal dessa coisa. O filme do Han Solo, então, puta que pariu.
O filme do Han Solo foi um ponto fora da curva, né, cara? Mas
cara, eu não consegui assistir 10 minutos daquilo, Rick.
É ruim, eu sei que é ruim.
Nossa,
mas
senhora.
O cara, Mandalorian é bom, tá? Mandalorian é bom, Mandalorian pode assistir, que é legal.
Todo mundo fala isso, mas é que, tipo, sei lá, parece que tem tanto episódio já hoje em dia, eu não tenho tanto tempo.
Cara, assiste que vale a pena, pô, Mandalorian é legal pra caralho. O Boba Fett foi, tipo, aquele negócio, tipo, vamos tentar explicar umas coisas aqui pra galera. Sabe, olha, quando quer explicar uma parada, mas ninguém queria saber que sobre precisa. O que era a parada? Tipo assim...
O resumo que fizeram pra mim. Boba Fett, o melhor episódio que tem é o do Mandaloriano. Eu falei, então não vou assistir. Vou assistir
a série do Mandaloriano, Exato, que é quando o cara aparece, tá ligado? E o Boba Fett, quando aparece no Mandaloriano, é um episódio meio boca, tá ligado? Pra você entender como é que funciona. Então é mais ou menos assim. Só que essa relação da Ahsoka, cara, com o Anakin, cara, é muito foda. Porque assim, ó, ambos são órfãos, tá ligado? O Anakin, ele pegou a Ahsoka pra criar, né? Em uma das invasões que teve do Império, os Jedi foram lá defender e ela acabou ficando órfã. Ele, tipo, pegou ela e levou ela pro Templo Jedi e começou a treinar ela como Padawan dele. Ele deu o início todo nela. E, cara, os bichos foram tão, tão foda nessa série, mas tão foda, principalmente a galera do figurino, que eles fizeram igualzinho, cara, a roupa da Ahsoka, igualzinho a roupa do Anakin, igualzinho, tá ligado? Tem nada, cara, pra diferenciar em nada. Cada pontinho então, é igual.
Aí eu posso ser chato? Deixa eu ser chato.
Claro, né, Rodrigo? Beleza. Pra que eu te trago aqui, Rodrigo?
eu tenho que te trazer um pouco pro chão, né? Não, mas é o seguinte, ó. A introdução dela ali naquelas ruínas, os robôs tendo que se autodestruir porque eles viram que eles não iam dar conta dela. Cara, o lance dela arremessar o sabre e usar ele como uma broca pra poder cortar o chão, aquilo é muito louco, cara. Aquilo ali, aquele comecinho é muito bom, né? Eu lembro que quando eu assisti, eu até comecei a te mandar um monte de mensagem. Cara, você tem que assistir, pelo amor de Deus, isso tá muito bom. Assiste logo que eu quero comentar. Mas eu com falei, passar... Então, mas com o passar do tempo, toda... Cara, a maioria das lutas depois... Cara, que coreografia ruim, velho.
Ah, cara, teve uns momentos que eu não, pensei
a impressão
assim
que eu tinha, principalmente no principalmente quando ela tá com aquele manto cinza, e mais pro final quando ela tá com aquele manto branco, né? Que ela é tipo Gandalf, né? Ela começou como a Soca cinzenta,
e agora a Soca branca.
O branco.
Isso.
Mas, cara, eu não sei se você teve essa impressão, mas parecia que a própria roupa travava os movimentos dela. Não é uma roupa feita pra série.
Pra
tanto
ser
é
sincero,
que quando ela tá sem aquele... quando ela tá sem o manto, que ela tá só com a manguinha, ela flui um pouco melhor.
Cara, eu não notei assim tanto como você notou. Pra mim, as lutas não foram tão ruins como você disse. Foi boa, assim, eu gostei bastante. Principalmente da luta dela com o Anakin. Que eles estão lá no outro mundo, né? No mundo dos portais, tá ligado? Que ela tá passando de um lado pro outro, vamos dizer.
Como cara, é que... Eu fui atrás pra ver o nome desse negócio,
aquela...
Mundo Entre aquelas... Mundos?
Entre Planos,
um negócio
entre
assim.
Entre Planos, Entre Mundos, algo assim. Ele, cara, aquela luta é muito foda, velho. Ele lutando com ela e conversando com ela, e ela vendo ele como primeiro como mestre Anakin, aquele que trouxe ela, que conversava com ela, e depois sim, aquela mudança, né, cara, ele já se tornando Sith, né, ficando com os olhos amarelos de ódio, né, cara, e aquele negócio, velho, é muito foda. Principalmente aquela parte que ele atrai ela pra beira da ponte e fala, eu não te ensinei tudo, e pau, corta a ponte dela. Aquilo lá é demais, velho.
Sim,
e daí depois e teve a soquinha,
assistiu,
né?
Você assistiu aquela porcaria do Obi-Wan?
Assisti.
Essa foi a última que eu assisti. Foi ela que, cara, colocou a tampa assim, ó, no caixão.
Cara, que o Obi-Wan foi uma série que, tipo... A gente falou disso já, ela não teve peso, né, cara?
Não serve pra bosta nenhuma.
Não teve peso, né?
Então... A luta dele com o Darth Vader, ele quebra o mesmo lado da máscara que ela quebrou, não foi?
Foi.
Ou é o lado oposto?
Não, é o mesmo lado da máscara.
Que isso aí ficou um bagulho legal. E outra, assim, o como é que ele chama mesmo? Fugiu o nome. É o Christensen. Foi a redenção dele, né? Porque a galera odiava ele. E aqui, aquele sorrisinho lá no final, velho. Foi tipo assim,
massa,
ó.
Cara, massa, cara. Nossa, foi, não, massa, massa.
Tá ligado aquele sorriso, tipo assim, meu trabalho aqui tá feito?
O cara que assistia a Soca e disser que não é bom, que não é Star Wars, ele tá muito perdido, não. Desculpa.
Cara, e assim, ó, eu vou ser bem sincero contigo. Sabe o que eu mais gostei nessa série?
O quê?
Não é focado na porcaria dos Skywalker.
Ah, eu isso não é uma coisa deliciosa, né, cara? Tem o Skywalker, né, obviamente, porque tinha que ter, porque se não tiver, todo mundo reclama, então tem que ter, né?
Tem relação, mas, tipo,
só que é um episódio só, né? O que eu acho foda, velho, é essa relação entre a Ahsoka e o Anakin, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, todo mundo sabe... Porque todo mundo sabia quem era o Anakin, porque o Anakin, ele era o cara das midichlorians, tá ligado? Ele é tipo o cara que transborda midichlorians, só ele e o Mestre Yoda, tá ligado?
Uhum.
Então todo mundo sabia quem era o Anakin. E daí quando o Anakin disse, não, eu vou ter uma padawan, todo mundo ficou, caralho, mas quem é essa, nossa, quem é essa padawana, tá ligado? Quem é essa guria? Deve ser um monstro. E a Soka, ela não começa assim, monstro, é tipo... treino pra cacete, muito treino. Inclusive, ela não concluiu o treino dela, e isso se mostra muito no meio do próprio episódio, né? No meio da própria série. É mostrado isso, ela treinando, aqui, tá ligado? Né? Exato. Então ela não recebeu assim o. Ela não teve o treinamento completo, tá ligado? Depois ela treinou com outro mestre Jedi, mas também não completou. Ela não chegou a se tornar uma cavaleira Jedi, né? Mas mesmo assim, ela ensina.
Por causa dela ter sido, entre aspas, demitida, né?
Sim. Aí, outra personagem que a gente não pode deixar de falar um pouquinho é Sabine. Sabine, que era uma rebelde, que é uma mandaloriana, que foi achada no cerco de Mandalorian, que acontece lá na Guerra dos Clones, na série, isso. Se você assistir.
Acontece antes da série.
Isso,
e depois
exatamente.
Do Rebels.
Exatamente.
E isso é o que eu tava comentando contigo, que foi um bagulho que me irritou. Por quê? Quando começou a série, você já tinha esse background. Cara, a atitude da Sabine, pra mim, não fazia sentido dentro da série, certo?
Entendi.
É, até ali mais pro final, eu ficava... Cara, mas por que, que essa menina é chata desse jeito? Não faz sentido. O que, que ela fez que a Ahsoka não quer treinar ela? Não fala isso na série. Não. E aí, isso vai ser falado lá no episódio 7, que é, se eu não me engano, eu acho que é no 7.
Então
que
é quando... deixa eu te corrigir. É falado na série, só não é te dado logo de início esse background, né?
Não, é isso que eu ia falar. Porque eu fiquei achando ela um personagem extremamente irritante. Então... Mas eu tava tentando concluir meu pensamento, você me corta antes da hora. Se vai ser chato, seja chato na hora certa.
Tá certo. Também você ser chato igual a você. Não, mas cara, a Sabine, o lance da Sabine é toda aquela história que ela tem junto com o Bridge, né? Com o...
Não, mas o que eles falam é, por causa de todo o atentado que teve lá em Mandalore, que pelo que deu a entender ali na conversa com do Hu Yang, ela foi tipo uma das últimas sobreviventes, porque quase todos os Mandalorianos foram eliminados, pelo que deu pra entender.
Isso.
Isso eu tô falando do que foi me apresentado na série. Então, faz sentido a Ahsoka não querer treinar ela, porque ela tem, vamos colocar assim, dentro dela, esse desejo de vingança latente,
sim,
que pode ser que ela se torne igual ao mestre dela.
Exatamente.
Cara, se isso aqui fosse colocado lá no começo, ia fazer todo sentido a atitude dela.
Mas eu não sei se faz sentido pra apresentação do personagem, tá ligado? Porque muita gente não conhece o personagem, tipo, que nem já tinha, que nem você falou, eu já tinha o background. Muitas pessoas já tinham background. Não conhece de lá. Então, essa construção ali... Até porque a própria Ahsoka aqui, a série da Ahsoka, se passa junto com o Mandaloriano, que já é muito depois do que aconteceu, sabe? Não,
então, mas é que assim, ó... pelo que eu fui atrás pra dar uma olhada lá que eu falei... a Sabine, no final ali do Rebels... Não sei se por causa da ação ali do próprio Ezra, tudo... Ela se mostra... Vamos colocar... Na falta de palavra melhor, vai. Ela se mostra mais adulta, certo? Aqui é como se ela fosse uma adolescente birrenta.
Cara, é que assim, ó. Imagina o seguinte, ela culpa... Não, você não tá entendendo. Ela não culpa só o Império por ela ter... Por eles ter sido dizimado. Ela culpa os Jedi também. Ela culpa todo mundo. Todo mundo. Ela odeia tudo. Inclusive o novo Império. O novo Império não. O novo Conselho, né? Que eles estão chamando agora. Uhum. Eu não lembro a palavra. A Nova República. Correta. A Nova República. Ela odeia todo mundo. Cara, ela não queria estar ali. Eles fazendo ela de herói, não sei o quê. Ela não queria aquele rolê. Tá ligado? Isso aí é muito nítido desde o começo. Tanto é que ela tá fugindo, né? Na primeira parte, ela tá fugindo.
Não, cara. Não, no começo, a impressão que dá é que... eu sou rebelde, eu não quero estar ali. Essa foi a impressão que me deu, tá ligado?
Não, mas ela não queria estar ali com motivos fortes, assim, tá ligado?
Muito tudo fortes, bem. Assim. Cara... Foi o quê? 3 linhas de diálogo que teve lá com o Hu Yang?
Sim, 3 linhas de diálogo
é isso que eu tô falando, cara.
Que resolveu o problema da atitude dela. Mas é legal, porque pensa assim, ó. Se não tivesse esse personagem pra ter esse foco, porque assim, te instigou a saber o que tava acontecendo, não? Instigou?
Não,
eu quero saber porque ela é assim, você mesmo falou. Eu quero saber porque ela é assim.
Não, mas eu vi depois, lá no final, quando eles explicaram o rolê dela. Sim, aí eu falei, deixa eu ver como é que ela terminou.
Ó, por exemplo, toda a história do começo que a gente tem ali do início, que você tinha comentado comigo do Baylan, né? Do Baylan Skoll.
Uhum.
O Baylan e a aprendiz dele, a Shin, eles ficam meio largados ali, de início. Total. Só que vai acompanhando e querendo descobrir o que tá acontecendo, por que que eles estão fazendo tudo aquilo. Porque não faz nem sentido se tu parar pra pensar que os caras são dois Jedi, eles são dois Jedi, porque a Shin também era uma Jedi, ela também é uma padawan do templo Jedi. Do inclusive, ela ainda usa a trancinha de Padawan, né? Que dá pra ver.
Uhum.
Então, tipo, não faz nem sentido o que eles estão fazendo. Eles começam, tipo, libertando gente que é extremamente perigosa, né? Que é a magistrada, né? A gente também acabou não comentando que é, tipo, a pessoa que vai lá pras ruínas de Datomir, né? E ela tem a capacidade de utilizar lá o mapa, né? O mapa intergaláctico, que é roubado pela Ahsoka lá no começo. E a Ahsoka quer usar o mapa pra poder achar
tá ligado? Esse negócio do mapa me incomodou tanto, cara. Sem contar que a esferinha parece o mapa do planeta de tesouro, total.
Nem só isso, eu achei muito massa que por dentro ela é muito steampunk, tá ligado? Você olhou um monte de engrenagem e falei,
É, total, velho. Mas assim...
Mas tudo bem, a Disney é dona das duas coisas, né, Rodrigo?
Pode, não dá processo.
Então eles podem, não... Foda-se,
Não, e tipo assim, a bruxinha lá de vermelho, cara, ela é muito da hora. Porque Isso que é um rolê que eu achei fera, né? Que é o que eu tava falando, que essa série, ela é focada em relação mestre-aprendiz e a força. E pela primeira vez, eles apresentam o conceito de que, explicando até o rolê dos midichlorians, que a força está em todo mundo.
Sim,
todas alguns as coisas. Alguns conseguem acessar melhor, outros não.
Exato.
Beleza. Porém, a força, ela não é utilizada somente o preto e o branco, né? Vamos colocar Sim. assim, né? O lado da luz, o lado da sombra, beleza. Você tem ali aquele... eu sei que tem um rolê que é tipo um Jedi cinzento, alguma coisa assim também. Mas esse eu não sei o plot muito bem. Mas aqui a gente vê um outro lado da força, que é a aplicação da força como se fosse mágica. Que, na verdade, lá eles não chamam de mágica, é magic.
Magic,
pelo que eu pesquisei, isso. Que é a forma como as bruxas lá de Dathomir interagem com a... Cara, e é uma muito força. Foda aquelas três bruxas, porque elas me lembraram a...
As Lornas, né?
Isso, as Tecelãs.
Isso.
Cara, e tipo, na hora que apresenta ela, tipo, as três com uma esporra de uma esfera e um fio conectando isso. cada uma delas.
Eu muito falei, massa, né? É louco demais.
Cara, o que tem de mitologia nisso aqui? Não... O próprio... Ah, vamos pegar aqui o primeiro item que tá anotado aqui, ó. O Skull, o Baelon Skull e Shin-Hat. Skull e Hat são os lobos do apocalipse nórdico, que um persegue a lua e outro persegue o sol.
Isso, exatamente. Quando eles
conseguem
se encontrarem...
alcançar.
Isso.
Quando eles conseguem alcançar, que eles comem o sol e a lua, é onde dá início ao
Ragnarok.
Ao Ragnarok, exatamente.
O fim dos mundos. O fim do mundo, né? O fim dos tempos.
Isso. Aí você tem essa relação com a mitologia grega, né? Que você tem ali as Ornas. Que também tem em outras mitologias com outros nomes.
Uhum.
Você tem depois lá na frente.
Na verdade,
lá no
as
outro...
Lornas tem na própria mitologia nórdica, né? São as três irmãs: a Freya, a Hela. E agora esqueci a outra, que representa o passado, presente e futuro, tá ligado?
Isso, é adaptado ali.
É, mesma quem, lógica, quem, todo mundo copia e cola um do outro, assim. Só muda um pouquinho.
Quem quiser ver mais, vai assistir o filme do Hércules, da Disney. Tem elas lá também.
Isso, tem elas lá, as Lornas lá, que tem um olho só, dividem um olho entre elas.
Aí depois, lá pra frente, lá no outro, na outra galáxia, você tem o... Aquilo lá é o samurai cuspido e escarrado.
Ah, total, né? Os caras totalmente samurai, né? Até a armadura igual.
Os caras tão trajados de samurai de cima e embaixo.
Só que lá, cara, lá eles são aqueles samurai do chapéu de palha, tá ligado? Não sei se tá ligado nisso aí. Teve uma época no Japão, na história do Japão, tem os samurais que são os chapéu de palha, que eles são os samurais bandidos, tá ligado? Eles não são Ronin, porque os Ronin, tipo, eles não faziam maldades, não agiam como bandidos, tá ligado? Chapéu de palha, eles eram Ronins, tipo, malvados,
vamos dizer assim. Eles são tipo os renegados.
É tipo isso, tipo mercenário, vamos dizer assim, tá ligado?
Entendi.
Só que eles roubam as pessoas, é bagulho assim.
E esse é outro rolê da hora também, que quando o Baelon e a Shin aparecem, o sabre deles não é vermelho, ele é meio alaranjado. Né?
Isso eu também notei, porque era laranja. Uhum.
Eles não são Sith ainda, mas isso também não é colorido. Cara, e agora aqui, curiosidade. Você sabe por que existe, tipo, uns têm sabre verde, outros têm sabre azul? É tipo hierarquia entre Jedi? Eu não sei.
Não é hierarquia entre Jedi. Até porque, por exemplo, o sabre do Yoda é verde, né? O do Windu era roxo. Tem sabre amarelo, sabre laranja. Não necessariamente sabre vermelho é Sith, tá? Isso daí é uma coisa também que o pessoal, tipo, vermelho é Sith. Não é isso.
Um negócio lá que o vermelho é porque eles corromperam o cristal Kyber.
É de acordo com o que tá. Com o cristal Kyber, isso mesmo. É de acordo com o cristal, ele se manifesta de acordo com a força no teu interior, né? Na tua alma, tá ligado? Essa que é a explicação.
Só que o cristal ela já teve três cores.
Sim, exato. Isso, exatamente. Então, cada cristal é único, tá ligado? Cada cristal é único. E cada cristal se manifesta no momento que você interage com ele. Então, se você tá usando o sabre de outra pessoa, ele vai se mostrar como o sabre daquela pessoa e não o seu, porque ele interagiu com aquela pessoa e não com você. Por exemplo, a Sabine usa o sabre do Jarros, né? Do que é o mestre do Ezra, tá ligado?
Eu achei que era do Ezra, então não.
Aquele é verde, ele deu. Tá. O outro sabre que o Essa fez, que é dele. Daí é azul, se eu não me engano.
Azul.
Então, que é um classicão Jedi, tá ligado? Azulzão. Só que essa... O que que é? É como se a força passasse pelo cristal como luz e refletisse, porque o cristal reflete a luz, tá ligado?
Uhum.
Então, o que se manifesta naquele cristal Kyber ali é a luz, digamos assim, do seu estado de espírito, vamos dizer. Tá entendendo?
Então, tipo, quando ela era Padawan, ela tinha de uma cor, ela foi renegada, virou outra cor.
Ela poderia
ter... E agora ter... Isso. O sabre dela é branco.
É porque, assim, ó, o que tu tem que entender é o seguinte, não é tipo, ah, eu tirei o sabre aqui, agora ele vai ficar dessa cor. Não. É feito outro cristal. Outro cristal. Outra pessoa encosta em outro cristal. Não é tipo, ah, agora eu sou do mal, meu sabre vai ficar amarelo. Agora eu sou do bem, meu sabre vai ficar azul. Não. É outro cristal,
entendi, tá ligado?
O cristal Kyber, ele é naquele momento ali que você se encontra com a força.
Por isso
que a maioria dos Jedi é tipo verde, branco, azul. Azul tem uma penca, né? Todo mundo é azul.
Todo mundo é azul.
todo mundo é azul.
Azul é mato.
É, tipo isso. Só que assim, realmente faz sentido porque é o estado mais simples, vamos dizer. É o estado que todo mundo se encontra, tipo, não, eu sou comprometido com a ordem, eu quero fazer isso daqui e eu vou... me comprometer a isso, vamos dizer.
Entendi.
Então, todo mundo tem mais ou menos esse rolê. Já aqueles que estão, tipo, muito preparados pra luta, como, por exemplo, o Qui-Gon, que tinha o sabre verde, não sei se tu lembra do mestre do Obi-Wan.
Uhum.
Ele tinha o sabre verde.
Que esse cara, assim, para da brincadeira, esse cara é um dos motivos de eu odiar o que aconteceu com a Sabine. Porque tomou uma espadada no bucho e morreu. A Sabine tomou uma espadada no bucho e tá continuou viva.
É, mas é que cada um é cada um, né? Mandalorianos são muito mais fortes.
Ah, tá, entendi.
São muito mais resistentes, muito mais, Rodrigo. Nossa.
A outra menina no Obi-Wan também, que tomou uma espadada no bucho do Darth Vader.
Ela
é mandaloriana também.
É entendi. Assim que a gente descobre. A gente pega o lightsaber, enfia no bucho da pessoa, rasga até a orelha. Se ela não morrer, Mandalorian.
Entendi.
É assim que funciona, Rodrigo. Não sabia?
Não. Ou é porque eles foram cuzão com o Qui-Gon mesmo, né? Porque eles cremaram ele. Não, eu acho que
eles só foram cuzão com o Qui-Gon mesmo, tá ligado? Dá muita pena, porque o Qui-Gon era um excelente mestre. Um mestre que o Obi-Wan nunca foi capaz de ser, né?
Não, de jeito nenhum.
Gosto muito do Obi-Wan, não tô reclamando do Obi-Wan. O Obi-Wan fez o que ele podia, do jeito que ele podia. Mas se ele fosse o Qui-Gon, que era a ideia desde o início... era o Anakin ser Padawan do Qui-Gon e não do Obi-Wan, isso daí todo mundo já tá ali cansado de saber, né? Isso não é spoiler.
Uhum.
Com certeza teria dado um outro destino ao Anakin, cara, com certeza. Eu não acho que ele seria mesmo rolê, tá ligado? A mesma parada. Mas a Soka, sendo criada pelo cara que é a maldade encarnada, ela terminou não sendo algo ruim.
Uhum.
Eu acho isso muito foda.
E esse é até um rolê da hora, né? Que é tipo... É vamos colocar assim, a luta dela durante todo o começo, né? Uhum. Até ela se entender e virar a Soca Branca.
Rodrigo, para de botar Senhor dos Anéis em tudo, Rodrigo. Deus livre.
Cara, os caras que fizeram isso, não fui eu.
Não, então, foi você que tá fazendo isso, Rodrigo. É você. Não culpe os caras, Rodrigo, pelas suas coisas.
Eles podiam ter colocado qualquer cor de roupa nela, velho. Eles começaram com cinza e foram parar no branco. Não, então,
mas essa olha,
é
não.
O Gandalf. Ela é a encarnação do Gandalf no futuro.
É quem toca.
É isso aí.
Ou a Gandalf.
Outra coisa, o que eu achei bem da hora. No, assim, a última trilogia ali, ela não existe. Mas um rolê que tem ali, que foi usado nessa série, é os Correios pela Força, né?
Uhum.
Transmissão
de pensamento da Força. Onde você está, Sabine? Onde você está?
Tem esse rolê. E tem o próprio envio de pacote, né? Que eles não têm a Amazon, aí eles mandam pela Força. Porque as bruxinhas lá pegam e me invocam uma espada do ar, literalmente.
Mas, cara, aquela espada foi muito louca. Aliás, teve muitos itens. Eu gostei dos itens, apesar do Rodrigo disse que não gostou do mapa, eu achei legal. Eu gostei de todos os itens, cara.
Eu gostei do mapa. Eu não gostei da forma como aconteceu ali. Porque ela pega um mapa dentro da nave e dá no pé, né? Aí ela conecta ali meia dúzia de coisa, descobre onde tá o rolê, só que perde pra três robôs, né?
Tipo... Mas os robôs, em defesa dos robôs, aqueles androides lá eram foda, hein? Porra.
Não, os robôs nessa série, irmão, pelo caralho. Amor de Deus, ele... Se pegar meia dúzia desses robôs aqui... Não, na verdade, se pegar o Hu Yang e colocar ele contra todos os outros robôs, dá um páreo bom, velho.
Inclusive, o Hu Yang... É engraçado, né, cara? E o Hu Yang, ele não tem protocolos de ataque Ele tem protocolo só de defesa.
Sim.
E é por isso que ele não moe os caras, porque ele poderia muito moer os caras lá naquele momento.
Cara,
muito,
assim, e detalhe, não... o Huyang, pelo que dá a entender, né, assim, no pouco que eu peguei, ele é o robô mais antigo vivo. Porque Sim. ele treinou todos os Jedi.
Ele foi... Isso é uma parada, cara, que é muito legal. Eu acabei não pesquisando sobre isso, mas eu vi alguém discutir sobre isso, até por causa dessa fala dele, né? Que ele tá lá desde que o Templo Jedi foi fundado. Imagina, meu Deus.
Sei lá, desde sempre. Que é uns 20 mil anos, tá isso?
É, tipo assim, sei lá, ele é desde sempre, então. Porque, meu Deus... Então, sei lá, algum Jedi deve ter criado ele pra poder repassar esse conhecimento, tá ligado? Vendo que as técnicas iam se perdendo, né? Tá ligado? Uhum. Provavelmente deve ter sido esse
inclusive, o bicho background é tão foda. Inclusive o bicho é tão foda que ele pega... É bainha? Não. O que a gente pode chamar? O cabo ali do Saber.
Cabo.
Pelo cabo, ele sabe, ele descobre... Não, esse cabo aqui, por causa disso, é do Baylan. Eu, porra.
Caraca.
Não, esse cabo aqui eu não conheço, mas pelas características, não sei o que.
Deve ser de fulano
e tal. Indica que ela é padawan do Baylan. Eu falei, irmão?
Porra, cara, que isso?
Que HD
isso,
é esse?
É, que porra é essa, tio? Cara, é, olha. E daí também tivemos personagens clássicos que apareceram pra gente, fora o nosso querido Anakin Skywalker. Tivemos também C-3PO, que fez uma participação. A Princesa isso. Leia foi citada. Então, cara, uhum. essa série... Foi muito legal,
não,
tá?
Pô, eu vi uma galera enchendo o saco. Ai, porque a Leia não apareceu. Ah. Galera, vocês sabem o que aconteceu com a Leia, né? Não com a Leia, com a atriz que faz a Leia.
Você
vai meter um bonecão
rolou,
né? ali?
Ah, meter um holograma que nem fizeram no Mandalorian? O Skywalker? É.
Nossa, que nojo.
Assim, tudo bem, eu não vejo maldade, tá ligado? Pode ser, beleza. Mas assim, sei lá, eu acho que tem que escolher melhor o que vai falar de mal, tá ligado? pra falar de mal ser consistente. Eu achei, no geral,
porque essa série, ela foi... essa série, ela foi tão contraponto do que tudo que a gente tinha vindo até agora, que os caras esqueceram o que é falar bem, eles começaram a caçar... Não, eu tenho que achar alguma coisa pra falar mal.
Tem que achar alguma coisa pra falar mal, não é possível, vou ter que falar. Mas assim... Teve, o Rick e o Rodrigo estão fazendo igual fizeram lá no Senhor dos Anéis. Não, a gente discorda um monte de coisa aqui, Rodrigo. Mas, assim, uma coisa que eu e ele concordamos 100% é que essa série foi de longe uma das melhores de Star Wars até então, cara.
Nossa. Não, cara, assim, pra mim, essa série é a série mais Star Wars
inclusive,
desde os 6 primeiros filmes.
Eu tive que encher o saco do Rodrigo pro Rodrigo assistir. E depois que ele começou a assistir, ele não parou de me encher o saco pra eu terminar de assistir. Porque Exato. Eu falei pra ele, cara, vai ser boa a série por causa que eu já conhecia a personagem, né? E que nem eu falei lá no começo, eu vou voltar a falar de novo. É uma personagem super foda, carismática, que não é do George Lucas.
Exatamente. Cara, esse mundo expandido pra mim tá muito mais legal do que o resto, tá ligado?
Nossa, ali dos 3 filmes pra frente, nossa, até o Boba Fett é melhor. Então,
né?
Se tu assim, pegar pra assistir... O Mandalorian mesmo é muito bom, cara. Se tu pegar pra assistir, tu vai gostar, Rodrigo.
Eu vou assistir um dia, eu vou dar uma chance.
É,
mas,
vê que você vai gostar.
Por fim, a gente tem ali, beleza, eles usam o táxi da baleia. É um rolê que, pra mim, eu não gostei. Entendo o rolê, mas é tipo assim, ela rolou um 12 no dado. Ela rolou um crítico ali no dado.
Não, foi um crítico no Toca System fudido ali.
Entendeu? Porque, tipo assim, cara... Não tinha como ela saber que aquele diabo daquela baleia ia pro mesmo lugar. Não tinha como. Foi exatamente o que ela falou. Eu tô acreditando que ela vai. Se ela for, beleza. Se ela não, cara, eu tava Huyang nessa cena. Porque o Huyang ele não entende.
De olho na metade, assim, né? Pálpebras na metade, eu sei.
Porque o Huyang, do ponto de vista lógico ali, ele fica falando, cara, não faz sentido, o que você tá fazendo?
Só passando um pincel antes da gente terminar, Rodrigo, além disso que você falou, faltou uma coisa que você falou que ali é interessante, que foi os Stormtrooper zumbis, isso foi muito legal, que são os tocados pela noite, os caras não morreram,
Isso tem no anime? No desenho?
Pelo que eu me lembro, eu acho que não. Isso não tem, Estocados pela Noite. Eu acho que isso é coisa
então
nova.
Então deve ser de algum livro, alguma coisa.
Provavelmente é coisa nova, velho. Mas isso é muito legal.
E detalhe, aquelas coisas... Ó, vamos falar um pouquinho do Tron. Maior estrategista de todos os tempos, né?
O cara não perde tempo lutando com o Jedi. Ele manda a galera lá pros caras perder tempo. A ideia dele... Cara, um general que tem na mente que paciência e estratégia ganha batalha... vai ser o maior desafio dos Jedi. Porque eu não sei se tu viu ele falando pra mulher, falando assim, pra irmã da noite lá, ele falando assim, pra magistrada, né? Ele falou, eu já vi generais perderem batalhas inteiras por causa de um Jedi. Eu não vou cometer o mesmo erro.
De novo. Falei,
caralho. De novo. Aquilo ali, velho, eu falei, meu pai, agora fodeu, cara. Agora fodeu.
Né? E aquele monte de caixa lá que eles estavam colocando na nave, é caixão, né?
Concorda comigo? Eu acho que aquilo lá era caixão também. Também acho que era caixão.
Caixão.
Beleza. Tipo assim, outros soldados, outros Stormtroopers que morreram, que vão ser todos
ressuscitados
na forma de Stormtrooper da noite, né? Night Troopers.
E muito foda, tipo, eu acho que a gente viu isso também no Loki, a gente até chegou a comentar, né, aquele costume chinês que quando as coisas quebram, eles não tacam fora, eles remendam com ouro.
Eles remendam com ouro, pra ficar bonita.
Eles entendem que aquilo ali é parte da história do item, então dá até mais valor.
Isso.
E os troopers são todo remendado com aqueles pano vermelho.
Cara, e o general dele, que tem aquela cara... Isso, que tem aquela cara diferente. Cara, aquilo lá é muito louco, velho.
Cara,
lá é
o Enoch. Cara, assim...
Não sei se tu notou que Enoch é um nome persa, né? Enoch é um nome persa. E o cara tem cara dos persas dos 300 de Esparta. Igualzinho, eu olhei e falei, caralho, o que é isso? Olha só a cara dele.
Então,
é
muito parecido. Bíblia, Enoch, se eu não me engano, é um humano que foi arrebatado.
Um humano que foi arrebatado, isso mesmo, Enoch.
Ele foi levado pros céus, assim, tipo, como humano ainda.
Como humano ainda. Cara, velho, aquilo ali, todo aquele rolê que tem em cima, aquele destroyer imperial todo fudido.
Nossa, mano, é muito legal aquilo, cara.
E a ideia deles de colarem, tá ligado? De usarem aquele círculo de hiperespaço, de usarem aquilo como propulsor no destroyer imperial, velho.
Ah, sim. É, porque, o que dá a entender é, o hiperespaço normal que eles têm não funciona.
Sim.
Entre galáxias. Então eles tiveram que construir um bagulho que é maior que um planeta pra poder pular de uma galáxia pra outra.
De uma galáxia pra outra. Mano, é muito pirata, velho. É muito pirata. Aliás, teve várias naves fodas nessa série. Teve. Principalmente a da Ahsoka. É muito foda aquela nave, a Ghost.
É, a nave dela é bem legal. Eu gostei. Um rolê. O Ezra, no final ali, ele consegue com o double jump dele ali da... entrar dentro do Destroyer,
sim,
certo?
Sim.
Mas depois ele chega lá na nave da República.
Sim. Ele chega na nave vestido de Stormtrooper.
Como diabos ele conseguiu sair de dentro daquele Destroyer,
cara,
Imperial?
Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, as bruxas estão ali, mas as bruxas não são Jedi. Se tivesse um Sith, se tivesse o Baylan ou a Hadi ali...
Não, cara, elas detectaram a Ahsoka dentro da baleia em outra galáxia chegando ali.
Mas a Ahsoka tava usando a força e a baleia tava usando. Ele não tava usando. Então, como ele tava se escondendo... Não sei se tu viu que tem um outro momento, vários outros momentos, em que eles estão tentando se esconder e ela tava usando a força pra ocultar a coisa dela. Isso daí foi feito várias vezes, Rodrigo, na série. Várias vezes. Encosta aqui no asteroide, aqui na chuva de asteroide, vamos se esconder. Desliga as coisas, vamos esconder. Desliga se esconder. Então, fez foi simplesmente não usar a força durante esse período de tempo e agir como Stormtrooper. O Ezra é muito inteligente, velho. Muito inteligente.
Beleza. Tá. Ele é inteligente e burro ao mesmo tempo, né?
Por quê?
Separa a porra de uma nave ali dentro. Você vai me descer com um capacete de trooper, cara?
Tira
a porra do capacete dentro da nave.
Ele foi com o capacete. Aquilo ali é pra fazer, pra gerar o negócio, né, Rodrigo? Gerar um êxtase, né, na galera.
Ah, não.
Você vai sair se mostrando, Rodrigo? Não, você tem que primeiro correr perigo de morte, Rodrigo. É óbvio.
Agora uma pergunta. O filho da Ramona é filho do Ezra?
Não, ele é filho do mestre do Ezra, do Janus.
Tá, porque o moleque também é foda, né?
Nossa,
o moleque lá na beira do penhasco...
Ele... Você reparou nisso, que ele tem cabelo verde?
Sim. Não, o moleque na beira do penhasco, ele vê, entre aspas, né?
Ele ouve, luta, né?
Da Ahsoka com
o Anakin. Isso, ele ouve. Ele ouve o que a mãe dele só tá ouvindo o oceano, ele diz, não, tem uma... Eles estão lutando, você não tá ouvindo os lightsabers? Eu falei, caralho, que moleque é esse?
Depois
tá usando Sonic 2000, ouvir, né? Tá ligado? Tá usando Sonic 2000, dá pra ouvir o aparelho do outro lado da chala.
Tá louco.
Isso aí foi demais.
Então, beleza, só pra gente fechar, então. No final, a gente tem a missão final ali do Baylan, né?
Sim.
Que ele tá... a hora que ele para ali no topo da estátua ali do Argonath. Tá bom, parei.
Na hora que ele para no topo da estátua de Númenor, continua.
Parei, desculpa. É, na hora que ele para ali na ponta do dedo ali da
Mano,
estátua...
Eu sabia que você ia falar isso. Eu olhei e falei, o Rodrigo vai fazer uma piada de Lord of the Rings com isso aqui. Tenho certeza. Então,
mas você viu o que ele fez, droga. Né? Ia ganhar uma graninha. Ou perder, sei lá. Mas você viu o que ele fez, né? Ele parou ali na ponta do dedo, abriu ali o mapa de missão e mandou localizar missão. Que apareceu uma luzinha lá na puta que pariu, piscando.
Longe pra cacete, tipo, muito longe de onde eu tô.
Tipo, parece que o cara andou pra caralho e ainda não chegou na onde não, ele tem que chegar.
Ele tá andando sem rumo. Eu acho que ele, cara, o Baelan Skoll, faz até sentido que o Skoll é o que persegue a lua.
Uhum.
É isso. Faria sentido, então, né?
Eu não lembro se o Skoll é o da lua ou se é o Hatt que é o da lua. Não,
o Hatt é o da lua e o Skoll é do sol.
Uhum.
Então ele tá sempre atrás de uma estrela que tá mais longe dele, né? Faz sentido.
É, faz. Então, porque o que que é o rolê? Ele para ali em cima daquela estátua e na hora que afasta, eu sei que tem isso na animação também, que é... se a gente for falar disso, a gente vai ficar aqui mais meia hora. Então eu vou fazer só um apanhado geral. Aquelas estátuas que ele tá é a estátua do pai, do filho e da filha. O filho é o lado negro, a filha é a luz e o pai é o que, é o que equilibra os dois.
Uhum, que né? Equilibra o caminho,
isso. Só que a filha morreu, então por isso que a estátua dela tá sem a cabeça.
Tá quebrada isso?
E pelo que eu entendi, pelo que eu tava lendo, a filha morre pra trazer a Ahsoka de volta à vida.
Aí, então foi isso que rolou, então.
A coruja que a Ahsoka vê...
Simboliza a filha.
É a manifestação da filha na força. É tipo, ela não tem o corpo azulzinho na força igual aos outros. Ela é uma coruja. Por quê?
Sei Pode lá. Ser, acredito.
Não entendi. Mas o que é o rolê? Entre esses três, tem uma quarta entidade, que é a mãe. E a mãe, ela, entre aspas, roubou a origem do poder do filho e da filha. Então, ela é muito overpower.
Sim, o pai, ela pode as duas coisas.
E o pai aprisionou ela.
Uhum. Então, pra entender, o Baelan tá indo atrás da mãe. A jornada dele é essa.
Exato. Aí agora fica a dúvida. Ele quer fazer a mesma coisa que a Daenerys. Ele quer quebrar a roda.
Uhum.
Aí fica a dúvida. Ele tá indo atrás da mãe pra matar ela. Ele tá indo atrás da mãe pra pegar os poderes dela. Porque, basicamente, essa é a missão dele, né? Eu não sou um Jedi. Eu não sou um Sith. Eu quero ser alguma coisa diferente. O poder me chama.
Ele diz que ele quer transcender, tá ligado? Ele quer ser mais. Então ele... Exato. Provavelmente ele tá indo pra pegar os poderes, velho. Se eu fosse... Entendeu? Chutar, eu diria então, que é pra pegar o poder.
Porque no final a Ahsoka até fala, né? Tipo, o Ezra saiu... Eles inverteram, né? O Ezra conseguiu dar no pé e as duas ficaram pra trás. E ela fala, o Ezra tá na onde ele tinha que estar. Ou seja, ele vai ter que se virar com o Tron lá do outro lado.
Sim.
E foda-se o que acontecer lá. Ou ele vai ter que dar um jeito. E nós duas aqui vai ter que se virar com o Baelan e com a Shin.
Exato. Então, bom, basicamente é isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso papo sobre a Ahsoka Tano. Eu acho que vai ter uma segunda temporada. Você, Rodrigo?
Cara, eu acho que vai ter, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza. Porque o Filoni, ele vai fazer um filme, né?
Sim.
Ele vai fazer um filme sobre o Tron.
Sobre o Tron. Que se provavelmente talvez tenha sido usado como a Marvel já fez diversas vezes, que é usar uma série pra alavancar o filme, né?
Exatamente. Então, eu acredito em duas possibilidades. Uma
segunda temporada? Tem uma terceira ainda, Rodrigo. Eles podem estar utilizando, digamos assim, utilizando essa plataforma que eles criaram pra estar lançando mais um spin-off de The Mandalorian, né? Porque o miolo que... pra tu entender, a teta mágica que a Disney criou dentro da história de George Lucas. Eles criaram um miolinho ali que eles podem fazer o que eles quiserem que não atrapalha nem o que fizeram pra frente, nem o que fizeram pra trás.
É pegar os personagens nas beiradas, né?
Isso, então, tipo, é o que a gente cria. Isso aqui, ó, vamos expandir o universo, que nem você falou. Vamos expandir o universo e tá aqui em cima. E é ótimo, tudo bem? Eu não tô reclamando disso. Me deem mais, por favor.
Mas bem produções feito.
Nessa qualidade que tá a Ahsoka, tá ligado? Porra, eu vou ficar feliz pra caramba.
Obrigado. Aceito. De verdade.
Entendeu? É isso.
Me dá mais trooper zumbi, é muito legal. Os trooper zumbi é mais inteligente que os trooper vivo. Você viu que
vai ter... Eu não sei se esse é o nome do filme ou se esse é o possível nome do spin-off que vai ter, mas parece que é o Skeleton Crew, tá ligado? Putz, eu esqueci o nome do negócio. Crew, eu não lembro o que é. Bando de esqueletos. Tripulação de esqueletos.
É, crew é tripulação.
É, crew. É a tripulação de esqueletos. Eu dou uma procurada depois disso. Star Wars, Skeletons, da Skeleton hora. Crew.
Velho, é porque, tipo assim, a minha visão além do alcance, eu tô triste porque vai ter uma porcaria de uma continuação da história da Rey. A Rey tentando restaurar
ninguém
a
quer
Ordem
ver
Jedi, essas
Ninguém quer ver isso.
Eu também acho.
Um tempão pra eu poder engolir aquela história de a Rey é o Jedi mais foda que já existiu e bababá. Falei, tá, beleza, tá bom. Então.
Não,
a força,
cara,
tá com ela é uma com a força. Pronto, acabou.
Não, o mais foda ainda é o Anakin.
Mas enfim.
Rodrigo. E eu acho que é por isso que o Anakin tá ali. Porque ele
certeza.
É o escolhido.
O Anakin apareceu. Pronto. Bom, então é o seguinte, Rodrigo Silva. Vamos dar a nossa nota aí para a Soca. Começando por você.
Com tudo isso que eu falei, todos os pontos, estou extremamente feliz com a Soca. Realmente me trouxe de volta a sensação de assistir Star Wars pela primeira vez. É um mundo vasto, grande, com muita coisa boa, certo? Então, eu vou dar 4 sabres de luz.
4 sabres de luz.
Não, pera, a gente dá de 10, né? Então é 8 Isso. sabres de luz.
Eu tava pensando, minha nossa, o que aconteceu?
Não,
eu já ia falar que eu e você não assistimos a mesma série, Rodrigo. Eu ia começar a minha crítica assim, eu e o Rodrigo não assistimos a mesma série.
Então... Desculpa. Era 4 de 5, mas na verdade vai ser 8 de 10.
8 de 10, entendi. 8 sabres de luz você vai entregar pra... Entendi.
Exatamente, que é redondinho, cara. Assim, redondinho. Bem redondinho, porque, cara, tem bastante coisa, tem bastante ponta solta, tem muita coisa ainda pra ser contada, e eu espero que mantenha a qualidade.
Exato.
Só isso que eu quero.
Como tem potencial pra continuar contando, a gente meio que acredita, né? Cara, pra mim, foi uma experiência extremamente prazerosa. Eu já desconfiava que ia ser bom, mas fiquei feliz porque foi melhor do que eu imaginei. Já sabia que ia ser Ahsoka, então toda a história da Ahsoka, tudo isso que o Rodrigo falou de dualidade, que é uma coisa que a gente já tinha acompanhado e eles só fizeram a evidenciar nessa série. Então, já era uma coisa boa que funcionava, eles só disseram, ei, vamos fazer de novo aqui, isso aqui, vamos botar isso aqui em live action. O que vocês acham? Aí funcionou.
Não, e a galera foi a loucura na hora que aparece a Ahsoka jovem, né?
Nossa, a Soquinha foi a coisa mais legal que teve nessa série. Então, a minha nota, inclusive, vai ser em Ahsoquinhas. Vão ser 9 Ahsoquinhas para a Ahsoka Tano, finalizando aí a nota final do Toca do Dragão, como 8,5, extremamente bem merecido.
Excelente.
E estou muito feliz. Então é isso, meu Padawan. Vamos cortar essa sua trancinha que tu já tá pronto para ser. Já tá pronto para ser o mestre Jedi. E
beleza.
Vamos por aí, ligar o nosso lightsaber e sair matando mosca pela essa galáxia que tá na frente. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Quero agradecer o Rodrigo Silva, despeço da galera.
Cara, ó, antes de eu encerrar, eu só queria que o Jedi aprendesse alguma coisa diferente com a força, além do Force Push. Porque é a única coisa que ele sabe. Ou eles empurram o inimigo pra longe, ou eles puxam o sabre pra mão deles.
Ó, por que a galera vira Sith? Porque aprende a usar raio?
Exato, cara, aprende a usar outra coisa.
Aprende a enforcar a pessoa. A usar a força pra quê? Pra levar... Ô, mas vou te falar, a última coisa, antes de você se decidir, já que você tocou nesse assunto, a Ahsoka foi muito filha da puta. Porque o Mestre Yoda, ele já falou mais de uma vez que o mais difícil é você movimentar coisas pequenas. E ela obrigada a Sabine a movimentar a xicrinha de café. Tipo assim, ó, pra tu entender, coisa muito, muito grande, desproporcionalmente grande, é difícil pra caralho, porque é muito, muito grande. Só que coisa, manusear pequenos, tipo assim, ligar o lightsaber com a força, isso aí é 1 milhão de vezes mais difícil, tá ligado? Eu falei, sua otária, não acredito que você fez isso com ela.
Eu achei que era o contrário, quanto menor, mais fácil.
Pouca
massa pra interagir.
Exato, só que a questão é a manipulação, tá ligado? A força não é tipo, ela não é como se fosse uma telecinese, entendeu? É diferente. É diferente. É muito fácil isso.
É outro rolê. Não, e esse negócio da xicrinha também é outra coisa que me deixou com giliza. Se eu tivesse assistido essa série no meio da pandemia, eu ia ficar louco, né? Porque a mesa de jantar deles é a área de treinamento.
Ai, meu Deus do céu. Tu ia pegar a xicrinha e tacar na cabeça da Soca, é isso?
Não, eu ia tacar álcool em gel naquela nave inteira, velho. Aonde eles treinam, onde eles comem, Richard? Pelo amor de Deus.
É assim,
mas enfim. Chega, eu não vamos delongar mais não, porque senão já tá ficando longo.
Não, nós vamos ficando por aqui.
A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que nos ouviu. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, ativa lá pra poder saber quando tem episódio novo. Todo sábado tem episódio novo, isso já é claro pra todo mundo. Mas esses episódios extras que surgem pro meio do caminho, você também vai ser notificado. e dê 5 estrelinhas pra gente, porque isso ajuda a gente a alcançar novas galáxias.
Beleza? Exatamente. Já então, tem mais de 400 ouvintes, se todos eles derem 5 estrelas, a gente já tá formando a nossa própria galáxia. Então,
nossa,
ajude
perfeito.
Toca a fazer a nossa própria galáxia de Star Wars. Então é isso aí, galera, e que a força esteja com você.
Falou!
Eu sei que tem que fazer. Agora sim.